Pessoal, vamos falar agora sobre poder disciplinar? Poder disciplinar é aquele poder que a administração pública possui para disciplinar. Pensa aí, quem te disciplinou? Foram seus pais, não foram? Ou então seus professores, não é verdade? Ou seja, só te disciplinou, só puxou sua orelha, quem tem um vínculo de natureza especial com você. E é assim que funciona no poder disciplinar. O poder disciplinar é aquele poder que o Estado tem para disciplinar aquelas pessoas que têm um vínculo de natureza especial com o Estado. Servidores públicos e particulares contratados pelo poder público. Se porventura um servidor público não cumpre um dever funcional, não está trabalhando direito, o Estado vai disciplinar ele. Se porventura um particular que foi contratado para prestar um serviço não está prestando, o Estado vai disciplinar ele, vai aplicar uma punição. Só que, gente, olha que ponto importante. O poder disciplinar é um poder interno. Por que ele é interno? O Estado só vai disciplinar pessoas que têm um vínculo com a administração pública. Então, ele é um poder interno. Mas não é um poder permanente. Por quê? Ele não se manifesta todo dia. Ele não se manifesta o tempo todo. Ele se manifesta em determinados episódios. Quando um servidor descumpre um dever, quando um particular contratado descumpre uma cláusula contratual, aí o poder disciplinar se manifesta. Agora, ele não se manifesta o tempo todo, somente nessas situações, beleza? São exemplos, né? Somente em situações em que cabe uma disciplina aí, um disciplinar. Ok, outro ponto importante que eu quero falar com vocês. A utilização, o exercício do poder disciplinar é um dever vinculado. Mas a punição que vai ser definida, ela tem uma margem de discricionariedade. Como assim? Se porventura o chefe da repartição vê que o seu funcionário não está trabalhando direito, ele não pode fazer vista grossa, fingir que não viu. Ele tem um dever vinculado, né, vinculado à lei, ele tem um dever de apurar aquela situação, instaurar um processo administrativo disciplinar para verificar por que que o agente público está agindo daquele jeito e, se porventura for necessário, aplicar uma penalidade. Ou seja, o chefe não pode fazer vista grossa, o agente público não pode fingir que não viu uma irregularidade. Esse é um dever vinculado. Ok, primeiro ponto. Só que, na hora que a gente for punir esse particular, na hora que a gente for punir esse particular contratado pelo poder público ou punir um agente público, na hora que o Estado fizer isso, gente, ele vai ter uma margem de liberdade para definir qual que é a punição que vai ser aplicada. Que tipo de penalidade vai ser aplicada? Eu vou suspender o servidor público por 60 dias? Por 70? Por 80? Vocês estão vendo? A comissão que vai cuidar daquele processo administrativo disciplinar tem uma margem de liberdade para definir a punição. Então, se cair na sua prova assim, a aplicação do poder disciplinar é um dever vinculado, tá certo. É um dever vinculado. Se o agente público viu uma irregularidade, ele tem que o quê? Ele vai ter sim que apurar aquela situação fazendo uso do poder disciplinar. Agora, a extensão da sanção, qual vai ser a punição que vai ser aplicada? Aí, nesse caso, quanto a essa questão, essa definição, a administração tem uma margem de liberdade para definir o que que ela vai fazer, né? Qual que é a punição que vai ser aplicada. Beleza? Ponto importante, mais importante do poder disciplinar é o seguinte, e esse é muito cobrado. Você sabia que uma conduta do agente público pode ensejar várias responsabilidades, né? Responsabilidades em instâncias diferentes? Por exemplo, vamos dizer que você furtou a maquininha de café quando você assumiu o cargo público. Você pegou a maquininha e levou para sua casa. Aí eu te pergunto, o furto, gente, é um crime? Sim. Pode ser ajuizada uma ação penal contra você? Claro. Além disso, o furto da máquina de café enseja um dano para a administração? Claro, porque a administração ficou sem aquele bem. Pode ser ajuizada uma ação civil para pleitear uma restituição daquele valor da maquininha contra você? Pode. Além disso, o furto de um patrimônio público pelo servidor público é também um descumprimento de um dever funcional? É também uma regra que viola as regras atinentes ao vínculo que aquele servidor tem com a administração, o vínculo administrativo? Sim. Olha só, uma conduta ensejando responsabilidade em três instâncias diferentes. Na instância penal, ele vai ser processado pelo crime. Na instância civil, ele vai ser processado pelo dano. E na instância administrativa, em razão do descumprimento e da violação das normas da administração. Gente, são três processos distintos. Um processo administrativo, um processo civil e um processo penal. Três instâncias diferentes. Prof, como é que vai ser? Cada juiz vai ligar para o outro e eles vão decidir em conjunto? Não. Cada instância é o quê? Independente, vai tomar uma decisão independente. Mas então, prof, não existe possibilidade em que a decisão de uma instância influencie na das outras instâncias? Existe. Existe uma possibilidade que você tem que saber. Quando o juiz da ação penal vai inocentar aquela pessoa, fala, não, olha, não foi condenado. Por quê? Aquele fato nunca aconteceu, nunca houve furto da maquininha. Ou então o fato aconteceu, mas não foi ele. Negativa da autoria, né, gente? Ou inexistência do fato. Nessas situações, quando o juiz da ação penal inocenta aquela pessoa em razão dessa situação, e a gente sabe que a justiça penal é aquela justiça mais investigativa, então o juiz já usou de meios de prova e verificou que não foi aquela pessoa, a decisão do juiz da ação penal necessariamente influencia a decisão das outras instâncias. Então, lembra para a prova, se aquele agente público for inocentado por inexistência do fato ou negativa da autoria na esfera penal, ele vai ser automaticamente isento, né? Vai ser automaticamente inocentado nas outras esferas também. Tá bom? Muito importante isso.